no ar.
Falando nisso.
Falando nisso.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um Falando Nisso pela Rede Novo Tempo de Rádios. Me chamo Cris Magalhães e me considero seu amigo de todas as manhãs. Ô, de casa, estamos chegando nesse radinho com toda a honra, muito agradecido por ter o seu carinho, a sua companhia. Quem sabe você está no site novotempo.com/rádio ou até mesmo no nosso aplicativo que está de cara nova. É de graça, vai na sua lojinha aí. É, para você que tem o sistema Android, iOS e baixa. São as 18 emissoras do Brasil e você lá tem contato com o Anjos da Esperança, o NT Play, que são esses aplicativos também da rede que vão ajudar você. É, ficou tudo mais fácil. Você leva Novo Tempo junto no seu coração e também sem limites, sem fronteiras, através da internet. Lembrando que toda semana nós temos um encontro falando nisso. Sempre um tema diferente, sempre um convidado diferente. Já já você vai saber do nosso convidado, mas a pergunta foi feita nesse momento nas nossas redes sociais. Só para lembrar também que você está agora acompanhando o nosso programa, pode acompanhar também pelo Instagram, @RadioNovoTempo, facebook.com/RadioNT e youtube.com/NovoTempoRadio. E olha só, meu querido, tem uma pergunta que eu vou estender para você responder aqui no nosso WhatsApp. Você não sabe ainda o WhatsApp da rádio? Ah, não, vou passar para você. É o 12981510081, tá bom? Essa pergunta eu vou ler umas participações, porque já tem um post lá, um banner, né? Já com essa pergunta e algumas pessoas mandaram para gente. A gente vai ler, mas eu quero a sua agora. Como herdar o reino do céu? Manda aqui no nosso WhatsApp, que a Érica vai dar uma pescada para gente. E como está aqui do meu ladinho, vai ser fácil a gente poder conversar também, tá bom? Como herdar o reino dos céus? Foi bem ampla a pergunta, né? E eu vou ler algumas participações aqui dessa pergunta que foi feita no Instagram e no Facebook. Olha só. Como herdar o reino do céu? Quem está participando com a gente é a Maria Luísa. E ela tem até aqui uma numeração, né? Maria Luísa 4634. Ela falou através da aceitação de Jesus como meu salvador. Opinião dela. A Marlene Fiore colocou o seguinte: ouvindo sempre a voz de Deus. A Angélica falou o seguinte: aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador. Manda sua participação aqui no WhatsApp, em 12981510081. A Ingrid Barbosa falou o seguinte: amando a Deus acima de tudo e nos arrependendo de todo o coração dos nossos pecados, sendo fiéis à sua palavra. Olha aí, estamos construindo, cada um está colocando um pouquinho aqui. Por isso que é falando nisso. É todo mundo falando aqui, já já nós vamos à Bíblia para pegar um eixo desse assunto. Nós estamos construindo uma história junto com você. O Juarez falou o seguinte: honrando os mandamentos e sendo fiel. Será? Ele colocou uma interrogação. Será que só honrando os mandamentos e sendo fiel? Lemos o Instagram, vamos para o Facebook, só para a gente colocar um temperinho aqui. Cada um de norte a sul, leste a oeste, fazendo a sua parte. A pergunta: como herdar o reino do céu? Você pode mandar aqui a sua participação. Estou esperando no 12981510081. No Facebook, o Manuel falou o seguinte: crer em Jesus, arrepender-se e converter-se. Seguir os mandamentos, ser batizado e ser perseverante. Ele fez uma cronologia, né, de alguns passos especiais aí para a salvação. James Vasquez, sendo Jesus o primeiro passo para herdar o reino do céu e reconhecer a nossa pobreza espiritual. E ele colocou até um versículo de Mateus 5:3. A Cláudia Leal falou: aceitando Jesus como seu único e suficiente salvador. E olha só, aqui no WhatsApp está chegando participação. Povo é querido, povo demais aqui, ó. Bom dia, Cris. Não podemos fazer nada para herdar o reino dos céus. Jesus já fez tudo, basta aceitarmos. Um abraço da Esther Salomé, de Bom Sucesso no Paraná. Um abraço aos paranaenses. E olha, nós temos mais uma participação de quem está na nossa live. Ô, povo querido, um cheiro para vocês. O Rodrigo colocou o seguinte: viver os ensinamentos de Jesus. O Rogério Rodrigues: herdamos pela graça de Deus. E olha só, nós temos dois comentários aqui também no Facebook que falam o seguinte. A Tiana Alves falou: nos tornando como criança. Olha aqui, está chegando agora, né? Estamos no mês da criança, está chegando o dia da criança. E a Maria José também: sendo como uma criança. né? E a criança tem amizade mais fácil, perdoa mais fácil. E a gente vai entender isso com o nosso convidado. Pastor Alceu está aqui e de vez em quando, lá nos estúdios, aqui nos corredores, a gente é aqueles amiguinhos de criança, a gente dá cada gargalhada aqui. Eu agora estou entendendo um pouquinho até do que Jesus queria. Pastor, seja muito bem-vindo. Eu sei que você vem de uma pregação agora aqui, estava em uma gravação, subindo as escadas. Deu para ver até pelo brilho da testa. O pastor tem uma mente brilhante, mas nesse momento agora ele está mais brilhando ainda do que nunca. Pastor, seja bem-vindo.
Obrigado, Cris. Prazer estar aqui, realmente. E um bom dia para você que está acompanhando a Rádio Novo Tempo. Eu estava ali, preparei uma mensagem bíblica para o sábado 21 de novembro, que nós vamos estar ali às 11h30 da manhã na TV e aqui também transmitido pela rádio e pela web, uma mensagem da Bíblia ali, se você quiser acompanhar. Cris, acho que Deus tem abençoado a palavra.
Com certeza, eu já estou por dentro desse sermão, não vou perder, hein, gente? Ó, vou dar um spoiler aí, vem Pilatos. Algo que você ouviu sobre Pilatos, você não ouviu ainda. Eu, inclusive, na carona de ontem não ouvi, fiquei assim, ó, olha, bênção para Deus. Parabéns, viu, pastor? Mas o senhor, pegou um pouquinho aqui da nossa pergunta, que é como herdar o reino do céu. Inclusive, a Tiana Alves e a Maria falaram que nos tornando como criança. Nós estamos no mês da criança, tem a data do dia 12, o feriado. E até, inclusive, em Mateus, pastor, está escrito lá em Mateus 19, 14, disse Jesus, o nosso mestre, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. Deixa vir, sabe? Não, para, deixa vir aqui, ó. Pois o reino dos céus pertencem aos que são semelhantes a elas. Inclusive em Marcos, pastor, outra citação aqui, hein? Marcos 10, 15. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. O que o nosso mestre estava querendo dizer, pastor?
Olha, Cris, Jesus, ele era um apreciador das crianças, porque ele foi criança, né? E ele cresceu de acordo com as leis da infância. Jesus se desenvolveu. Muitos pensam assim, Jesus já chegou chegando, entende? Adulto, né? E tudo. Não, Jesus nasceu da Virgem Maria, ele foi amamentado por Maria, a mãe dele pedia sabedoria do céu. Eu só tenho uma pergunta, né? Para quem que ela orava? Pro pai no céu ou pro filho no berço?
Gente,
é uma boa pergunta, né?
Olha, pastor, a gente reflete nesse sentido, né?
Ele era uma criança. Ele foi ensinado pela mãe. Como toda criança é ensinado pela mãe. A gente aprende. Quem que é a nossa primeira professora?
A mãe.
E a primeira professora de Jesus foi a mãe. Você sabe que quando a gente olha para a Bíblia, as crianças da Bíblia, nós olhamos, elas não eram muito elas não chegavam perto dos adultos.
Tinha uma estrutura política e até social no qual as crianças eram
um distanciamento,
excluídas de um processo, assim.
À margem, as crianças eram deixadas à margem. Crianças, mulheres, né? E Jesus veio quebrando todos esses preconceitos. E as crianças gostavam dele. Se você ler o Desejado de Todas as Nações, os primeiros capítulos, você vai ver que Jesus gostava das crianças. Por quê? Ele se desenvolveu de acordo com as leis da infância. Até a palavra de Deus diz assim que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Então ele crescia em conhecimento. Quem que compartilhava o conhecimento? Porque ele não foi para a escola dos rabis. Jesus aprendeu de Maria, e no Desejado de Todas as Nações diz assim, Jesus aprendeu de Maria e de um outro professor, a natureza, observando a natureza. Então, um passarinho cantando, entende? Ele canta, o pássaro que é preso canta bonito, mas é diferente do pássaro que canta livre. O som da música do pássaro é diferente. Jesus aprendeu disto, das montanhas, do lugar que ele vivia. Então, ele foi se desenvolvendo. E quando ele se desenvolve, ele foi tentado também na infância. As crianças são tentadas, né?
Sempre, né?
O Davi, é tentado, será? O Davi, pastor, é o filho do Cris aqui.
Não, é tentado, direto.
Não há tentado. Não, tentado, né?
De vez em quando a gente ora para que isso não aconteça também.
Mas as crianças são tentadas.
São.
Jesus também sofria essas pressões. Agora imagine, Jesus era correto. Jesus não cedeu à tentação nem na infância, porque o diabo queria destruí-lo já desde pequenininho. Ele não cedeu à tentação. Agora, será que ele sofreu bullying?
Por
ser correto.
Por ter esse comportamento, pastor.
É. Agora, o certo e errado, a criança aprende com os pais. E sabe que na cultura de Israel, quando a gente olha a cultura de Israel, as crianças, as meninas aprendiam o ofício com a mãe. E os meninos iam aprender com o pai. Por isso que Jesus é conhecido como o carpinteiro. Porque ele aprendeu o ofício do pai. Pedro era pescador porque provavelmente o pai e o avô eram pescadores. Eles herdavam a profissão dos pais. E imagine, um marceneiro, um carpinteiro da época, as ferramentas deveriam custar muito caro. Por isso que eram herdadas, essa era a herança. E assim, ó, há um texto no Desejado de Todas as Nações, que eu fiquei assim fascinado, que Jesus desenvolvia um trabalho na carpintaria, trabalhando com o pai dele, aprendendo o ofício. Ele desenvolvia um trabalho tão nobre quanto quando ele fazia milagres.
Olha,
isso é demais,
pastor.
Isso é demais. E isso deixa uma lição pra gente que é pai, mãe, né, que tá ouvindo aqui a Novo Tempo, até as crianças, que a gente, segunda, começa uma semana especial pras crianças aqui.
Ah, pastor, benção, é uma semana muito especial, inclusive até o Máquina de Histórias a gente vai fazer ao vivo aqui.
Ah, é?
É.
O vovô vai aparecer aqui?
O vovô no final, o vovô vai apresentar o Estúdio Novo Tempo.
Ah, que legal.
E vai aparecer na câmera, várias pessoas queriam conhecer o vovô, na semana que vem, se eu não me engano, na quarta-feira, o vovô vai fazer o Estúdio Novo Tempo.
Olha que legal. Então, veja, a criança, ele aprendeu um ofício. E hoje, a gente precisa ensinar os filhos, desde pequenininho, um ofício.
Olha aí.
Por quê? Porque o pai e a mãe quer que a criança, e essa era a ideia desta educação, da Bíblia, que o pai e a mãe fossem úteis, os filhos fossem úteis para a sociedade. Entende? Então, se você tem um filho, o que a gente quer? Quer que o nosso filho seja útil para a sociedade? Quer que a criança se desenvolva para servir a Deus? Porque aqui a Rádio Novo Tempo é de Deus. E servir também a humanidade. E se os nossos filhos aprenderem esses princípios dentro de casa, eles vão ser úteis. E Jesus foi preparado para ser útil. E cada criança em Israel era preparada para ser útil. Tanto menino como menina. Os dois. Eu lembro de um episódio que está no livro de Marcos, no capítulo 10, que Jesus abençoa as crianças. E quando Jesus Cristo abençoa as crianças, que as crianças vêm até ele, sentam no colo dele, ele brinca com elas. Jesus não brincava com as crianças. Porque Jesus, eu não imagino um Jesus...
Cara fechado.
Não, não.
Rancoroso.
Não, né? Não é assim no evangelho,
não,
né?
Não é.
Ele é um Jesus que amava as pessoas e amava as crianças.
As crianças são sinceras também, né, pastor? Ninguém vai se aproximar de alguém com essas características.
Exatamente.
Né? Diversas, né?
E olha só, Jesus abençoa as crianças. O jovem rico estava acompanhando isto. E o Desejado de Todas as Nações, esse livro que eu estou citando bastante, porque fala sobre Jesus, o Desejado de Todas as Nações diz assim que ele observou nas crianças três coisas que ele queria ter. Graça, ele queria ter graça, ele queria ter paz e ele queria ter esperança. Então, ele observou que as crianças estavam recebendo graça, esperança e paz. E é tudo que a humanidade precisa. E Jesus estava compartilhando com as crianças. Por que, você acha?
Por que, pastor?
Então, por que que a gente ensina sobre Deus para os nossos filhos? Para que os nossos filhos sirvam a Deus. Pensa comigo. Aquele menino que levou aquele McFish de lanche, pão com peixe, né? Lembra aquele menino?
Sim.
Então, André falou assim para... Ó, Jesus, tem um menino aí que trouxe o lanche dele. A mãe preparou pão com peixe, McFish, né? Trouxe ali. Esse menino está disposto a entregar o seu lanche. A criança, ela não é egoísta. Todos nós somos egoístas, mas os pais e as mães podem ajudar os seus filhos a serem menos orgulhosos e não serem egoístas, dependendo de Deus. O menino foi despreendido e ele entregou para Jesus. Agora pense comigo, tá bom? Vamos supor que esse menino tinha 8, 9 anos, tá bem? Jesus veio, ele viu toda aquela cena, certo? E ele... Jesus morreu por nós e ressuscitou, foi para o céu. Esse menino, daqui 20 anos ou 15 anos, ele teria 25 anos. Será que ele contou a história da multiplicação dos pães?
Gente, que fantástico, pastor, que fantástico poder analisar a infância dessa forma. E muitas vezes nós analisamos a história de Cristo, né? A partir só do milagre do casamento, quando começou ali, a partir dos 30 anos, e aqueles 3 anos cruciais da vida de Cristo. Agora, analisando inclusive a criação dele, né? Uhum. A questão de Maria, um Jesus que foi amamentado. Quase a gente não pensa, né? O Deus que se fez carne com essa propriedade, inclusive de um cordeiro que sentiu nossas dores e deu um exemplo até de criação, pastor. Uhum. A gente analisa muito hoje dados que a gente não tinha antes, né? A elasticidade mental que tem uma criança para aprender nessas fases até 7 anos e como é primordial. E as pesquisas, inclusive, pastor, falam que hoje nós não temos mais tempo de qualidade com essas crianças, né? E aí nós vamos cobrar, inclusive, de adolescentes o que não plantamos nessa idade.
Exatamente. E essa cobrança, e aí a hora do preparo é antes. Perguntaram para Abraham Lincoln, assim uma vez, se você for derrubar essa floresta, ele estava diante de uma floresta, o que você faria primeiro? Ele falou assim, eu gastaria muitas horas afiando o machado. Por que afiar o machado? Porque quanto mais afiado o machado, mais árvores serão cortadas, né? A gente é ambientalista aqui também, mas estou usando esse ditado, né? Então, se você quer que os seus filhos sejam úteis, se você quer que os seus filhos sejam crianças diferenciadas, adultos diferentes, que amem o próximo, que amem a Deus, eles têm que ser ensinados na infância.
Pastor, nós estamos vivenciando uma semana aqui na rádio. Foi muito bom estrear esse ano também aqui, né? Aos sábados, o Planeta Gil e Cris. Nós temos o Máquina de Histórias, um bloco especial. Agora nós temos o NT Kids. Lançamos na Rede Novo Tempo o primeiro estudo, junto com Anjinhos da Esperança e o Núcleo Infantil, que, né? Incríveis Milagres. Nós temos agora ali o NT Kids, tem a Tia Cecel, alguns programas da TV. Também na divisão, nós temos o Feliz Set Play Kids, né? Que tem alguns programas específicos. Até eu tenho o prazer de escrever uma série infantil chamada Roller Peps. Mas a gente sabe que a grande...
Que vai se tornar mundial, né?
Vai se tornar mundial. Fiquei muito feliz que foi para a divisão aqui em espanhol. Uhum. E agora, que é a Associação Geral, né?
Isso, da Igreja Adventista.
Da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E vai ser agora uma série mundial. Fiquei muito honrado de escrever, né, essa série e Deus abençoar. Pela importância que nós damos nessa questão de conteúdo. Uma mãe está nos ouvindo agora, pastor. Uhum. E ela talvez tem 3 turnos, alguns formatos de família. Às vezes é só a mãe, às vezes é só a avó, às vezes é só o pai, ou às vezes um casal que está tentando lidar, são separados. E aí a gente sabe que hoje a mídia não perde tempo. A gente sabe o que tem, né, nas propagandas, a gente sabe que os coleguinhas... A gente não pode criar as crianças numa bolha. O que o senhor daria de conselho agora para um pai e uma mãe para poder exercer essa temperança de tempo, sabendo da importância de conteúdo? Talvez um pai que não deu a importância certa até os 7 anos e agora está vivendo uma adolescência um pouquinho mais rebelde. Esse caso é um caso perdido? Como é que funciona, pastor?
Olha, eu vou te falar da perspectiva cristã, adventista do Sétimo Dia, que eu sou, né, pastor da Igreja Adventista e do conhecimento da Bíblia. Não há casos perdidos. Seja ele na infância, ou na primeira, ou na segunda infância, ou na pré-adolescência, ou na adolescência, ou na juventude, ou na vida adulta. Não há caso perdido. Primeira coisa, Cris, que eu acho que o pai, a mãe, o vô, a avó, né, que acompanha a criança, né, o adolescente agora, primeira coisa é não se culpar, mas se entregar. E essa entrega é primeiro para Deus. Por quê? Se você pede sabedoria para Deus, porque a gente está olhando para a infância de Jesus, então vamos pensar em Maria. Será que ela clamou a Deus pedindo sabedoria para educar esse menino? Esse menino era muito especial. Entende?
O salvador dela.
Exato. E ela não compreendia tudo, mas ela entendia que ele era especial. A hora que apareceram as pessoas trazendo presentes, os pastores apareceram, a hora que o anjo falou assim, ó, tem que ir pro Egito agora. Uma outra pergunta que eu tenho que fazer aqui, Cris, ó, será que Jesus falava egípcio? Quanto porque ele viveu no Egito?
Olha aí.
É interessante esse pensamento.
Muito interessante.
Entende? Então, o pai e a mãe precisam pedir sabedoria a Deus. E o livro de Tiago diz assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá deliberadamente. Uma outra coisa, cada filho é único, eles são diferentes. Você lembra essa semana no Entre Família, Cris, que a gente estava lá, e o Dr. Ahmed, estava conosco.
Sim.
E ele falando
obstetra,
da...
né?
É, ele tá falando assim, ó, cada gestação é uma gestação. A gente tava falando sobre gravidez de risco.
Algumas mulheres têm enjoo, outras não, pela questão do hormônio, né?
Isso.
Só tem na gravidez, e esse hormônio, quando a pessoa tá com uma certa ânsia, né? Aquelas enjoos, é porque tá tudo certo com o bebê, né?
Exatamente.
Só que às vezes tem outro filho... E não acontece nada.
É totalmente diferente. E quem é mãe, né, sabe que cada gestação é uma gestação. Então, o que acontece? Cada filho é único. E cada filho tem que ser tratado de forma única. Então, primeiro, não perca a esperança. Segundo, seu filho é único. Terceiro, peça sabedoria a Deus, que a todos dá. E se você pedir sabedoria, não importa o que aconteceu no passado. A partir de hoje pode ser um novo começo. E a qualidade de tempo que se passa com um filho, um adolescente, mesmo que ele esteja com fone, falando assim, será que ele está me ouvindo? Ele está ouvindo, porque eles têm uma capacidade, o adolescente, o pré-adolescente, de ser multitarefa, né? Ou multitelas, eles conseguem ouvir, assistir e ainda escrever, talvez. Entendeu? Então, fale com teu filho, se aproxime, toque. Porque mesmo que eles estejam adolescentes e não te abracem tanto, eles ainda precisam de um abraço. Por quê? Os melhores amigos dos filhos ainda precisam ser os parentes mais próximos, né?
Muito bem, pastor. Olha, tá chegando como água em alguns lugares essa nossa conversa, esse bate-papo aqui. Inclusive a Jéssica, DDD47, deve ser para os lados de Santa Catarina. E ela falou, olha, bom dia. Pastor, amanhã eu vou fazer um sermão sobre esse tema. Então eu estou amando, eu estou pegando vários pontos de vista diferentes com vocês. Está muito especial.
Amém por isso, que legal. Deus abençoe o sermão amanhã.
Olha aí, benção. Já vai pegando, vai dar tudo certo. E a Luciana, pastor, Cossete. Olha que nome, sobrenome bonito aqui. E ela colocou, maravilhoso termos Jesus como Salvador e viver como criança, com alegria, sinceridade, de coração. Pastor, então todo momento, inclusive, a gente está falando agora de criação, de filhos, só que às vezes o pai não pode perder essa característica de criança dos pontos que o senhor citou, né? Que ele gostaria de ver em uma criança. Porque o pai tem que viver. Ter esse espírito, né? Claro, Jesus estava mostrando essa questão toda, não a questão da maturidade, né? Mas os princípios básicos, a nobreza que tem uma criança. Mais uma participação aqui. O Ednelson Paris falou o seguinte, seja como criança, porque perdoa e ama sem distinção. Justamente o que nós estávamos falando aqui, Ednelson. Porque o pai tem que ter essas características, né, pastor? Uhum. Se a gente quer ver na criança e plantar, a criança ela vê muito mais o que você faz, o que você vive, porque senão a gente aprendeu já que entre falar e ser existe um ruído, né?
Uhum.
E esse ruído aí, por Cristo Jesus, a gente consegue afinar, né?
É, Jesus não era o discurso, ele era o discurso e a prática, né? Então, ele era o discurso e a prática. E há uma frase por aí que diz assim, que palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E os filhos aprendem pelo exemplo. Tanto a alimentação dentro de casa, eles aprendem pelo exemplo. O que ver e o que não ver é pelo exemplo. O que falar e o que não falar é pelo exemplo. Como agir, se agir honestamente ou não desonestamente, é pelo exemplo também. Eles aprendem tudo pelo exemplo. Quando nasceu meu filho vai fazer 20 anos, dia 2 de janeiro, o mais velho. E eu fui eu estava na igreja do Portão, na cidade de Curitiba, como pastor de jovens. E o primeiro ancião da igreja falou assim, tua esposa está grávida, né? E eu soube que é um menino, eu falei, é um menino, o Johan. Ele falou assim, o que significa Johan? Eu falei, bondade de Deus, porque a gente pôs os nomes com significado, né? Aí ele falou assim, ó, seu, a partir de agora, lembre, aonde teu pé, tamanho 41, pisar, vai vir um pezinho que vai querer pisar no mesma pegada.
Gente, que bonito.
Ele estava falando para mim, você tem que ser o exemplo. Só que pai e mãe, a gente que é pai e mãe, a gente não é perfeito. A gente tem as nossas limitações, né? E a gente erra também, né, Cris?
Com certeza.
A gente erra. Só que a gente, se pedir sabedoria de Deus, pedir ajuda de Deus, Deus vai dar graça. E Paulo disse, né? A minha graça te basta.
Amém, meus queridos. Amém. Inclusive, eu quero aproveitar esse momento. A Érica já correu e pegou aqui. A Érica é muito rápida, a nossa produção. Está aqui na minha mão. Olha que lindo aqui esse estudo Incríveis Milagres. Dá uma focada aqui. Pastor, se eu quiser colocar que eu vou falando aqui, ó.
Eu falo aqui, ó. Isso. Mostra pra essa câmera aqui.
Isso, aí que fica bem bonitão. E esse é um novo estudo da casa, né, do Núcleo Infantil, junto com Anjinhos da Esperança. Você vai ter ali, analisar os 10 milagres de Jesus. Dentro dessa revista tem missões de colorir, tem adesivos. Olha, é um estudo fantástico, feito com muito carinho, novinho, material bem diagramado, colorido pra criançada. Então, se essa criança tem aí de 5 a 9 anos, essa revista é muito especial. É só você ligar, tá bom? Tem 50 atividades. Agora você está em um momento pandêmico, você está como professora, eles estão riscando a parede, menina. Que é isso? Vamos dar uma revista para eles estudarem, né, pastor?
E é o seguinte, se você, teu filho está riscando a parede, essa semana eu aprendi que tem uma esponja no Entre Família, está lá no ntplay.com, né?
Sim.
Tem uma esponja que apaga risco de parede, então aproveita.
Barata, gente. Aquilo foi um divisor de águas. Duas dicas, hein? Essa esponja que tira risco de parede e agora a oportunidade de riscar essa revista aqui. São 50 missões especiais para o seu filho.
Tem até adesivo aqui, ó.
Adesivo, pastor, dá para pintar. Enfim, é um espetáculo. É só você ligar 0 operadora 12 2127 3121. 0 operadora 12 2127 3121. Ou mandar um WhatsApp para o 12982444449. Agora, pastor, nós temos que finalizar com a oração e mandar uma mensagem para esse povo especial que está em casa, essa mãe que talvez, o pastor falou uma palavra muito importante, porque a mãe, ela ficou grávida, já se sente culpada. Parece que a mãe já tem esse contexto de estar sempre... E é bom ter esses detalhes, esse amor de mãe que é comparado na Bíblia. Mas, pastor, uma mensagem de conforto, porque o senhor falou que a gente não pode perder a esperança como criança, tem que estar focado.
Eu ouço e converso com algumas mães, né? E até uma lá dentro de casa. E às vezes as mães falam assim, aonde foi que eu errei? E eu quero dizer para você que é mãe, né? Aonde foi que eu errei? Porque meu filho hoje tá assim ou minha filha tá desse jeito? Se você fez tudo que pôde, se você dependeu de Deus, entende? Ou se não tinha conhecimento de Deus, mas agora tem. Entregue o filho, a filha, ainda nas mãos de Deus. Deus ama ouvir a oração das mães e ama ouvir a oração dos pais. Continue orando pelos seus filhos. A oração tem poder e a oração faz milagres. E num outro momento que eu vier aqui no Falando Nisso, vou contar o resultado de uma oração da minha esposa para um filho meu.
Gente, tá aí, ó.
Eu conto para vocês. E sabe, Cris, queria falar uma outra coisa. As crianças de 7, 8, 9, 10 anos têm condições de aceitar a Jesus e seguir a Jesus. Eu queria deixar isso bem claro aqui para vocês, porque as crianças, e esse pode ser um outro tema, eles têm condições de aceitar a Jesus. Quando Jesus fala assim, não os impeçais de vir, não é só para se aproximar de Jesus, conhecer a história de Jesus, conhecer o que ele fez e o que ele é, mas também para que deixar que as crianças se entreguem para Jesus.
Benção, mensagem de Deus para você. Inclusive tem uma mãe aqui, a Malena, falando o seguinte, amém. Confortou muito meu coração as suas palavras, pastor. Pedir sabedoria ao Senhor é a chave, o segredo. Eu sou mãe de um jovem de 16 anos. E agora nós queremos orar com você, mãe. Queremos orar com você, pai. Você, mãe, né? Que, né, a vovó que teve que criar os filhos. Para você que está passando por um momento complicado. Para você que está com um bebezinho aí, aquele barrigão que não enxerga nem o pé. É tanta informação. Calma, mamãe. Jesus vai ajudar você. Vamos falar com o mestre. E tudo vai fazer sentido. Vamos orar, pastor?
Vamos orar. Se você puder fechar os olhos, vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus das famílias. Obrigado pelas crianças que tem dentro de casa, porque quando a gente olha para uma criança e tem a noção da tua palavra, uma criança é o Senhor dizendo que confia em nós. Um filho... Nós sabemos que é a tua herança, é o presente do Senhor para nós. Mas quando a gente olha para o filho, para a filha, nos ajuda a lembrar que é o Senhor dizendo, eu confio em você e por isso coloquei nas tuas mãos este menino, essa menina. Senhor, dá sabedoria para nós, pais, mães, avós, avós, tios, tias, que têm os seus sobrinhos, têm os seus filhos, filhos naturais e filhos do coração também. Que o Senhor possa nos dar sabedoria e a bênção sempre da Tua presença. Nós precisamos do Senhor para educar essas crianças, para que elas possam ser úteis para a sociedade e luzes para iluminar o mundo. Senhor, cuida dos nossos filhos e que a Tua bênção os alcance e os acompanhe aonde eles estão nesse momento. Visita-os e os chama a andar sempre perto do Senhor. Obrigado pela maternidade, pela paternidade, e que o sobrenatural, que a tua bênção, esteja sobre cada família que nos acompanha aqui na Novo Tempo, no nome de Jesus. Amém.
Amém, amém. Pastor, é sempre um prazer estarmos aqui. Obrigado pela correria que o senhor fez, a alteração aí da agenda. A gente agradece aqui. É sempre uma bênção, pastor.
É um prazer, obrigado. E eu quero dizer para você que está acompanhando a rádio aí, tanto aqui visualmente ou pelo som aí, pelo áudio, que hoje, 14h30, a gente está ali no Entre Família, junto com o Cris, com a Carol, para conversarmos um pouquinho de um assunto aí que vai ser bem interessante também.
Bem interessante. Não esqueça, hein? Peça a sua revista, Incríveis Milagres, 12982444449. Material novinho aí para sua criança de 5 a 9 anos. Novo Tempo, a voz da esperança, continua sintonizado, conectado juntos em uma só voz.